temas de interesse da saúde coletiva e que estão relacionados à atuação e aos cuidados da vigilância sanitária. E além da oportunidade de tomar consciência por meio da informação do papel da vigilância sanitária na promoção e proteção da saúde coletiva, os ouvintes da Tabajara puderam e podem se tornar multiplicadores de informações sobre os cuidados que devem ser tomados na aquisição e no consumo de alimentos, medicamentos e outros produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário.
Muito obrigada, João Evangelista, assessor de comunicação da AGVISA Paraíba. Acesse o portal www.agevisa.pb.gov.br e entre em contato com a AGVISA Paraíba por meio do telefone 83-3218-5927. Fale também com a ouvidoria da AGVISA Paraíba pelo telefone 839-8814-7935. Um excelente dia para todas e todos e até o próximo Momento AGVISA, a vigilância sanitária mais perto de você.
Rádio Tabajara apresentou Momento AGVISA.
Seis horas e 47 minutos, 6h47. Pois é, só confirmando, tá, gente? Este foi o último programa Momento AGVISA antes do primeiro turno em respeito à lei das eleições. A gente manda aquele abraço para toda a equipe da AGVISA Paraíba, em especial para o nosso João Evangelista, sempre parceiro aqui nas pautas, na produção desse programete que você acompanha sempre terças e quintas dentro do Jornal Estadual. Agora são 6 horas e 47 minutos. Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde entregou 50 veículos para serem usados no Sistema Único de Saúde aqui na Paraíba.
Além dos veículos, estão previstas ações de formação e qualificação, entre outras ações para a saúde do Estado. Vamos saber mais detalhes com Magno Oliveira.
Nessa semana, o Ministério da Saúde promoveu uma agenda de entregas e ações voltadas ao fortalecimento da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas e o novo PAC Saúde, e contou com a presença do secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Felipe Proenço, que destacou a importância desses investimentos.
Dia muito importante para o SUS da Paraíba, mais uma etapa do programa Agora Tem Especialistas, que tem diminuído o tempo de espera, usando o máximo da capacidade da rede pública e privada, para poder atender bem a população paraibana, atender bem a população brasileira. Hoje estamos integrando mais 15 micro-ônibus, 5 vans, 8 ambulâncias que auxiliam também no transporte sanitário e 20 unidades odontológicas móveis. Isso é uma das modalidades do programa Caminhos da Saúde, que propõe e que permite ter conforto, ter dignidade para aquela pessoa que precisa de um tratamento de hemodiálise, de radioterapia, que vai poder fazer o deslocamento junto com o seu familiar, que vai estar junto com alguém próximo nesse momento tão importante de tratamento. É um investimento para esses veículos de 12 milhões de reais que está sendo feito.
Felipe também cita o reconhecimento dado através de certificados para hospitais de ensino da rede de saúde do Estado.
E com isso, a gente também vai estar realizando hoje o reconhecimento de importantes hospitais aqui da Paraíba que fazem a formação de especialistas, que estão conseguindo garantir que os especialistas tenham a formação e fiquem aqui na Paraíba. Isso é uma realidade que mudou nos últimos anos. Era muito comum o profissional de saúde terminar a graduação aqui, ir para outro estado e acabar não retornando. Hoje tem a possibilidade de formação aqui na Paraíba e é por isso que a gente vai certificar, enquanto hospital de ensino, o Hospital Dona Creuza Pires, o Hospital Lindar Marques, o Hospital Edson Ramalho, também, que é o reconhecimento de excelência na formação e, ao mesmo tempo, o que abre de portas para várias políticas públicas que têm incentivado a formação de especialistas, para residência, para essa certificação, então, que reconhece a excelência dos serviços que estão sendo desenvolvidos aqui na Paraíba.
Dentre os programas beneficiados com a entrega das unidades móveis está o Brasil Sorridente, que oferece tratamento odontológico de forma gratuita. O coordenador-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, Edson Lucena, deu detalhes de como são essas unidades e quais são os atendimentos realizados.
Quero dizer que essa unidade odontológica móvel é a grande revolução da saúde bucal no país, porque ela tem levado os dentistas a garantir atendimento odontológico dos diversos tipos: restauração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, cirurgia, prótese dentária para os lugares mais distantes. Então, as pessoas que antes tinham que se deslocar 10 quilômetros para ter atendimento odontológico, agora elas têm na própria comunidade, na porta de casa, o atendimento completo realizado pela equipe de saúde bucal.
Além do Caminhos da Saúde, a superintendente estadual do Ministério, Joelma Lira, cita as Carretas da Saúde, que também faz parte do programa Agora Tem Especialista e atende o Sertão da Paraíba.
É dessa forma que o governo federal olha todos os estados do nosso país, seja do norte ou seja ao interior da Paraíba. Né? É um grande programa, Agora Tem Especialista, e aí ele tem, além dos caminhos, o caminho da saúde, ele também tem as carretas da saúde, que, como a gente bem disse, são mais clínicas do que propriamente uma carreta. Né? Na Paraíba nós temos 3 carretas, 2 da mulher e 1 de imagem, realizando exames em toda a Paraíba. Já atendemos mais de 8 mil pessoas, com mais de 17 mil procedimentos, e já 100% do nosso sertão e o Alto Sertão atendido. Mais de 180 municípios já beneficiados com esse grande investimento do governo federal, diminuindo fila, diminuindo tempo de espera e levando saúde para o povo brasileiro e paraibano.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, finaliza ressaltando que, ao juntar o evento dessa semana com os realizados nos últimos 45 dias, todos os 223 municípios do estado foram contemplados pelas ações.
Com a soma de todas essas localidades, a gente tem mais de 40 municípios que estão recebendo esses investimentos. Quando a gente junta com os eventos que foram realizados também nos últimos 45 dias, a gente chega aos 223 municípios da Paraíba. A gente consegue contemplar todos. Seja com equipamento para saúde bucal, seja com equipamento para unidade básica de saúde. A gente está entregando retinógrafo, eletrocardiograma, dermatoscópio, que são aparelhos que você consegue fazer o exame e ter o resultado na hora. Normalmente a pessoa tinha que se deslocar para um serviço especializado para ter esse exame. Hoje faz um próprio posto de saúde, perto de sua família, junto de sua comunidade. Então a abrangência é muito grande.
Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52. Muito obrigada, Magno Oliveira, trazendo para a gente as informações, né, dando conta desses investimentos na área de saúde, o Ministério da Saúde, que entregou 50 veículos para serem usados aqui no Sistema Único de Saúde da Paraíba. Investimentos, assim, na nossa saúde pública, sempre importantes, né? Um fórum que começa hoje em João Pessoa reúne especialistas para discutir a atuação dos fonoaudiólogos na área da motricidade orofacial.
Vamos saber mais sobre essa especialidade da fonoaudiologia, focada nas funções da face e pescoço, e sobre o Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial com Felipe Lima.
João Pessoa recebe o 18º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. O evento de fonoaudiologia reúne mais de 1.000 pesquisadores e profissionais no Centro de Convenções Cidade Viva até o próximo sábado. O objetivo é debater temas do nosso dia a dia que muitas vezes passam despercebidos, mas que afetam diretamente a qualidade de vida. Para entender mais sobre o evento, nós conversamos agora com o presidente da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, professor Gilvan Anderson. Professor, quais são as pautas, os destaques do evento?
A motricidade orofacial do nosso país e da América Latina como um todo, ele chega hoje num patamar de evidência científica cada vez mais forte. E a perspectiva que nós estamos trazendo é exatamente conseguir comprovar cientificamente e trazer o impacto social do que nós estamos estudando. As demandas principais dos últimos anos vêm principalmente voltado para o público infantil. A amamentação, a necessidade da realização do teste da linguinha, a adaptação da transição alimentar, que hoje temos muitas crianças com o distúrbio alimentar pediátrico, que é o DAP. Então, a fonoaudiologia consegue contribuir nessa fase de transição da alimentação dessas crianças. Além disso, as outras pautas que nós já discutimos, né, como as disfunções dentomandibulares, os distúrbios do sono, né, da população, como o ronco e a apneia. Então, são vários os temas que nós estaremos discutindo nesses próximos 3 dias, trazendo mais evidência científica e soluções para o nosso público.
O senhor falou sobre o teste da linguinha. Esse teste, ele é feito logo nos primeiros dias de vida do bebê, né? Como a mãe, ela pode identificar que o problema é de uma língua presa que precisa de intervenção imediata?
Na verdade, Hoje já existe uma política nacional em que esse teste da linguinha ele é feito nas primeiras horas de vida dentro das maternidades. Então, as mães, nesse momento inicial, pelas próprias dificuldades, né, do processo inicial de amamentação, das questões do pós-parto, então são momentos de transições aí para essa mãe que ela precisa passar por esse momento de adaptação e acolhimento desse bebê. E muitas vezes é o profissional que vai estar dentro dessa maternidade que vai ter esse compromisso e essa responsabilidade de identificar essa alteração. Então, muitas vezes, são feitas triagens, as crianças, em alguns casos, são detectados precocemente, outros eles ficam em monitoramento por um mês para poder fazer um reteste, e naqueles em que o profissional da fonoaudiologia consegue identificar que realmente existe uma alteração de frênulo lingual, né, que é a ancloglossia ali presente, não porque a alteração ela está presente por si só, mas porque ela está trazendo impactos importantes para as funções estomatognáticas desse bebê. O que seriam isso? É a função de sugar, né, a função de movimentar essa língua, que nesses primeiras horas de vida vão ser essenciais para o processo de amamentação. Então, quando essa língua está trazendo essa dificuldade, essa limitação funcional, essa amamentação ela não acontece. Então, a mãe pode sentir dificuldade para amamentar, a criança pode ferir o seio materno, a criança pode ter o aumento do processo de refluxo, gastroesofágico. Então, são vários os sinais, sintomas que a gente já encontra. Então, o profissional ele vai contribuir nisso, né? Quanto mais precocemente a gente conseguir realizar esse diagnóstico e trazer essa mudança funcional para essa língua desse bebê, melhor serão os desempenhos e o desenvolvimento oromiofuncional desse recém-nascido.
E ainda sobre a infância, muitos pais eles acham normal a criança dormir e passar o dia com a boca aberta. Até que ponto respirar pela boca deixa de ser apenas um mau hábito e passa a prejudicar o crescimento do rosto e atrasar o rendimento dessa criança na escola?
Felipe, excelente pergunta. Quando você faz uma pergunta como essa, a gente está tratando diretamente de crianças com respiração oral. Essa respiração oral, muitas vezes, ela é desconsiderada, né, tanto pela família como outros profissionais que não estão ligados diretamente a essas questões orais. E essa respiração pela boca, ela pode trazer danos muito importantes, que vai influenciar para o desenvolvimento desse crescimento orofacial por longos anos. A criança ela pode começar a ter alterações que vai afetar a área da odontologia, da otorrinolaringologia. Por quê? Porque ele vai ter alterações de oclusão, ele vai ter alteração nessa musculatura que vai dificultar mastigar, deglutir, sugar. Eles vão apresentar diminuição da região do nariz, por não estar passando ar pelo nariz. Essa região ela diminui de tamanho, fazendo com que essas crianças tenham alteração no desenvolvimento facial, o crescimento facial também fica prejudicado. Isso vai trazer impactos como processos alérgicos constantes, vai trazer impactos como sonolência diária, que pode direcionar alterações no processo de aprendizagem dessas crianças na fase escolar. Então, o impacto de um respirador oral, de uma criança com respiração oral, ela vai muito além do que a população imagina.
Nós conversamos agora com o presidente da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, o professor Giovan Anderson, sobre o 18º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, que acontece em João Pessoa. Giovan, muito obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço, Felipe, e fico à disposição de vocês para outros momentos como esse.
Volto com vocês no estúdio.
São 6 horas e 59 minutos. Muito obrigada, Felipe Lima, fazendo entrevista aí para a gente saber mais sobre a atuação dos fonoaudiólogos na área da motricidade orofacial, com dicas, com orientações importantes, né? E dentro, claro, do Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, que acontece aqui no estado. Agora são 6 horas e 59 minutos, a gente está partindo para mais um intervalo. Na volta tem nossa faixa de entrevista, hoje recebendo Ludmila Melo, que é advogada tributarista, e o nosso tema é a reforma tributária e como ela impacta o setor de locação de imóveis em 2027. Vai preparando sua pergunta para interagir conosco através do 981281055, é o número do nosso WhatsApp. Também recebemos a sua participação pelo bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Deixa lá o seu bom dia, fala de onde você está escutando o JR, e também deixa sua participação, comentários, perguntas para a nossa faixa de entrevista. A gente lembra que o Jornal Estadual tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Minuto Detran.
Com o aumento do uso da bicicleta para diferentes fins, como lazer, deslocamento ao trabalho e até como meio de trabalho, é essencial que todos conheçam e sigam as regras de trânsito específicas para garantir a segurança de todos. O Código de Trânsito Brasileiro também traz regras para o tráfego de bicicletas. Vale ressaltar que, segundo o CTB, a bicicleta é reconhecida como um meio de locomoção, inclusive as que não possuem motor, assegurando assim o direito dos ciclistas de compartilhar o espaço nas ruas. O artigo 58 do Código orienta que em vias urbanas e rurais de pista dupla sem a presença de ciclovias, ciclofaixas ou acostamento, os ciclistas devem se posicionar nos limites laterais das vias e pistas. De acordo com o artigo 59, a circulação de bicicletas em calçadas só é permitida com autorização e sinalização específica por parte da autoridade de trânsito. Já o artigo 68 adiciona que, para transitar nas calçadas, os ciclistas devem descer e empurrar suas bicicletas, equiparando-se aos pedestres e compartilhando os mesmos direitos e obrigações. As regras voltadas ao tráfego de bicicletas têm como base a lógica de segurança, já que nas vias compartilhadas com automóveis, a preocupação maior é com a segurança dos ciclistas. O respeito às regras e a sinalização adequada ajuda a proteger os ciclistas e a garantir que eles possam circular com segurança.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7h02, estamos de volta com a segunda hora do Jornal Estadual, nesta manhã de quinta-feira, manhã com sol entre nuvens aqui na capital paraibana, mas a gente aqui com uma chuva de informações. Gostasse do trocadilho nisso?
É,
gostei. Com chuva de informações.
Só não gosto muito da
você.
Chuva de verdade, mas chuva de informação tá valendo.
Ah, eu gosto de chuva, nada contra, desde que eu esteja em casa.
Tá no tempo dela, tá no tempo dela. E contanto também que não cause tantos transtornos, né? É. Importante a gente lembrar que a chuva é da natureza, tá no tempo dela, as cidades e os gestores e a população é que tem que se adaptar, né?
Com toda certeza. E é se adaptar não é fazendo parar de chover, não, tá?
É,
pelo
certeza.
Contrário, é tornar o ambiente mais agradável para que, mesmo com chuva, não aconteçam os transtornos.
Com certeza.
Mas agora, 7h03, a gente volta esse bloco agora com a nossa entrevista desta manhã, que estamos ao telefone com a advogada tributarista Ludmila Mello. É um dos setores que acompanha as mudanças na reforma tributária com atenção é justamente o mercado imobiliário, Nice. A dúvida principal é como a nova tributação sobre a locação de imóveis poderá afetar contratos, investimentos e até mesmo os valores dos aluguéis.
Pois é, e para entender quais adaptações serão necessárias, a gente vai receber a advogada tributarista Ludmila Mello, que está conectada ao vivo conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ludmila.
Olá, bom dia a vocês, a primeira coisa de ouvinte também.
Que bom recebê-la aqui para a gente poder falar sobre esse assunto. Inclusive, tem informação aqui que a partir do ano 2027 vai entrar em vigor a CBS, que é o primeiro tributo da reforma para incidir sobre a locação de imóveis. Na prática, o que muda para quem vai receber aluguel e também quais as principais diferenças em relação ao sistema atual?
Exato. No sistema atual, o que a gente tem é a incidência desse recebimento, né, dessas rendas provenientes de locação em relação ao imposto de renda. Agora, com a reforma tributária, a gente vai ter a incidência desses novos tributos, né, que é a CBS e a IBS. A CBS ela se inicia agora em 2027 e a IBS ela tem um período de transição que vai até 2033. A gente precisa também, eu gosto sempre de fazer essa colocação, e de explicar que a reforma tributária ela não visa a diminuição da carga tributária, né? Ela visa a simplificação, a transparência e facilitar realmente a arrecadação. Então, com esse novo sistema, que vai estar sendo implementado agora, já começou em 2026 e continua de forma mais efetiva em 2027, nós vamos ter essa nova tributação em relação à alocação, né? E aqui é interessante também que a gente diferencie a alocação residencial e comercial, porque a lei, ela traz alguns requisitos que vão determinar qual vai ser a incidência desse tributo para a alocação. E em 2027, a gente já vai ter, está previsto uma alíquota de 9,3% para a CBS, e como eu falei, né, a lei traz uns requisitos que diferenciam locação residencial e locação comercial. A gente vai ter uma redução nessa alíquota de 70% para a locação residencial e de 40% para a locação comercial.
Doutora, é interessante que a senhora traga para o nosso público a destrinção dessas siglas, né? Que a senhora está mencionando aí, CBS, IBS. Vamos diferenciar essas siglas, esses tributos, explicar direitinho para os nossos ouvintes nesse começo de conversa?
Isso, a reforma tributária, ela traz a substituição de 5 tributos federais e estaduais por 2 principais, que são a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa contribuição, ela é destinada ao governo federal, à União. Enquanto a IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser aí um imposto dividido entre estados e municípios, né? Antes nós tínhamos o ICMS para os estados e o ISS para os municípios. Com a reforma, ela unificou esses dois tributos e transformou em um só, que é o IBS. E todo o produto da arrecadação, né, o pagamento que os contribuintes efetuarem, vai ser dividido entre estado e município.
Fico pensando, Ludmila, com relação a essa questão dessa unificação desse imposto e desse outro, que é o CBS, que acaba também entrando nessa conta, tem um risco de que haja um encarecimento com relação ao preço dos aluguéis?
Isso, existe sim um risco. E aqui tem uma situação muito específica para pequenos locadores, né? Se eu loto um imóvel de uma pessoa que tem menos de 3 imóveis e recebe também menos de 240 mil reais, esse locador ele vai ser isento, né? Porque no fim das contas, quem vai realizar, efetuar o pagamento de um imposto, do tributo, é o locador. Então, a lei, ela determina que somente locadores com mais de 4 imóveis e que recebem aí por ano mais de 240 mil reais é que vão sofrer a incidência desse imposto, né? Nesse caso, já é possível assim, que haja um aumento da carga tributária, porque esse locador com certeza vai repassar esse aumento, esse pagamento no contrato de locação, né? Então é possível que nesses casos exista assim, um aumento da locação e da carga tributária também.
Vamos deixar claro também quem deve, né, pagar CBS e IBS em relação à locação de imóveis, doutora, a partir dessa reforma tributária?
Perfeito. Quem vai realizar o pagamento é o locador. O locatário, o inquilino, ele não é responsável por realizar esse pagamento. Mas aí também, como eu trouxe um pouco antes, é possível, com certeza, mas sempre que existe um aumento, não, apesar de não ser repassado diretamente para o inquilino e para o locatário, o locador, né, naquele contrato pode sim aumentar o valor daquele aluguel.
E no caso, se por um acaso não tiver constando ali no contrato, porque você disse que o proprietário é quem tem que pagar esse imposto, mas dentro do contrato está ali naquelas letrinhas miúdas que está inserido aquele valor e que vai ser a responsabilidade daquele que está alugando o imóvel. Há algum meio legal, algum aparato também que preveja para que ele recorra com relação a esse valor e não tenha que pagar tanto a mais e ainda se responsabilizar por um imposto que não é dele?
Então, o locador ele não vai poder colocar de forma expressa se esse imposto está sendo pago por ele e esse vai ser o motivo do aumento do aluguel, né? Mas o que é que a gente tem? A reforma tributária ela já vem sendo discutida desde 2023. Então, ela é um fator econômico, financeiro e tributário que já vem sendo discutido há alguns anos, né? Inclusive, foi uma reforma que foi discutida há mais de 40 anos e foi implementada em 2023. Com a emenda constitucional 132. Então, é um fato de conhecimento público, né, como a gente chama. Nesse caso, os tribunais superiores e STJ entendem que não há surpresa, né, nesse aumento, no aumento da carga tributária. Então, infelizmente, a gente pode sofrer com isso, sim, mas é interessante que a gente diga também que a reforma traz mecanismos de redução, né? E, além disso, a gente sabe que o mercado, apesar de sofrer um impacto inicial, ele também se adequa a essas novas situações.
Agora são 7h10, nós estamos conversando com Ludmila Mello, que é advogada tributarista. O nosso tema é a reforma tributária e como ela impacta o setor de locação de imóveis no ano que vem, 2027. A gente lembra que sua interação pode chegar para a gente através do 981281055, é o nosso WhatsApp. Também estamos recebendo sua participação pelo bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Dá para você conferir os nossos bastidores, a bancada do JE e deixar sua participação também para a gente encaminhar para a nossa convidada, a doutora advogada tributarista Ludmila Mello. Doutora, a gente sabe que estamos em julho de 26, mas é importante trazer esse tema já para a gente discutir bem antes do ano que se aproxima, justamente para as pessoas tomarem tempo, terem tempo aí de se adaptar às mudanças. Qual a importância da gente falar tão antes sobre essas novas formas de tributação?
Exatamente. Principalmente para o aluguel, né, é interessante que a gente faça uma revisão dos nossos contratos, justamente para que a gente observe essas possibilidades de aumento, o índice de atualização também, normalmente no IPCA, mas é interessante que a gente verifique. E realmente se preparar, né? Eu preciso enxergar a minha situação como locador, saber qual o número dos meus imóveis, saber qual foi a renda exatamente que eu auferi no ano passado, né, porque ficou acima de 240 mil. E se eu tiver um número superior a 3 imóveis, eu vou ser obrigada a realizar esse pagamento. Enquanto inquilino, realmente se preparar, né? Psicologicamente, financeiramente também, para um possível aumento que vem por aí.
De fato, tem que ter essa preparação mesmo, porque o proprietário do imóvel, ele não vai querer arcar com essa despesa assim de cara, mesmo porque ele já tem e entende aquele local como um imóvel, como uma renda para ele, né? E rendas que acabam sendo reduzidas realmente geram impacto para o orçamento daquela pessoa que tem aquele imóvel. Vai pesar no bolso de quem está alugando, com certeza, que é quem vai acabar sendo responsável mesmo por pagar, mesmo que de maneira indireta e não explícita, mas é onde vai pegar. Então, quais as dicas que você dá para aquela pessoa que tem o seu imóvel, que vai começar a pagar, como é que ele pode agir diante dessa questão desse novo imposto, para não ficar aí em débito com nenhuma instituição federativa, né?
É interessante que a gente comece a observar as normas que estão saindo, né? A gente sabe que esse aumento ele é gradual, mas existem o que a gente chama de obrigações acessórias, que são obrigações que não estão ligadas diretamente ao pagamento do imposto. Então, a gente vai ter mudanças aí no CNPJ, mudanças nas notas fiscais, e é interessante também que a gente faça essa revisão do contrato. Então, é indispensável que você, enquanto locador, procure o seu contador, procure seu advogado de confiança, informe realmente dessas mudanças, qual é o prazo para essas mudanças, porque a partir de janeiro de 2027, a Receita Federal também já vem divulgando que vão ter aí atuações, multas, caso essas obrigações não sejam cumpridas, né? E, além disso, é interessante que a gente faça um planejamento a longo prazo, né? Observe o prazo dos meus contratos, que são de prazo determinado, que são de prazo indeterminado, e como é que a gente pode trazer isso de uma forma mais suave, né, para todo mundo.
Doutora, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, a nossa faixa de entrevista no Jornal Estadual, que canais a gente pode acessar para ficar acompanhando todas essas mudanças, né? Porque o mercado está se preparando para essas mudanças, a gente tem uma data específica de a partir de quando elas vão começar a valer e como as pessoas podem acompanhar toda essa questão. Tem algum site que a senhora possa recomendar para a gente, algum outro canal?
Além dos canais oficiais da Receita, um site que eu gosto muito de acompanhar é o Portal da Reforma Tributária, porque ele traz notícias muito atualizadas e eles têm contato direto com o pessoal da Receita Federal, do governo, de quem é responsável por essa implementação. Então, essas notícias são muito interessantes e, além disso, é importante que a gente acompanhe as publicações no Diário Oficial da União, que a gente acompanhe o sistema de contabilidade também, para que a gente tenha acesso a essas novas regras.
Perfeito. A gente quer agradecer demais, Ludmila, sua participação, trazendo esclarecimentos para a gente sobre esse tema que é de interesse de muita gente. Uma pessoa tem tido um crescimento muito grande com relação ao imobiliário, não só de construção, mas de aluguel principalmente. Muita gente comprando para investir, não só para morar, e acaba dando uma aquecida nesse mercado. E essa nova modalidade de cobrança, né, com relação ao imposto, com certeza vai fazer diferença e é importante que as pessoas tenham conhecimento. Então, desejar a você um excelente dia de trabalho e muito obrigada pela participação com a gente.
Eu que agradeço, né? E é interessante que a gente sempre ressalte também que nem todo proprietário ele vai ser atingido da mesma forma. Então, é interessante que a gente analise cada caso individualmente, para compreender os impactos, né? E realmente se preparar para essas novas regras.
Perfeito. Conversamos então com a advogada tributarista Ludmila Mello, trazendo informações para a gente com relação a essa nova reforma tributária que está impactando aí, que vai impactar principalmente agora no ano que vem, 2027, o setor de locação de imóveis aqui na capital paraibana e também, claro, em todo o estado. Agora, 7h16, Nice, vamos avançando aqui com os assuntos, ainda nessa questão de imóveis, mas com outro olhar, outro ponto, né, da questão imobiliária.
Pois é, são 7h16. João Pessoa, Sueli, regulamenta a compensação para proprietários de imóveis tombados ou localizados em áreas de preservação ambiental, onde não é possível construir ou realizar reforma. A gente vai entender melhor essa medida na reportagem do Lucas Batista.
A Prefeitura de João Pessoa regulamentou um novo mecanismo que permite a transferência do potencial construtivo de imóveis históricos e áreas de preservação ambiental. Na prática, proprietários que enfrentam restrições para construir poderão negociar esse direito dentro das regras urbanísticas do município. Mas para entender com mais detalhes como essa medida funciona e quais impactos ela pode trazer para a cidade, a gente conversa agora com o advogado Henrique Toscano. Doutor, seja muito bem-vindo à Tabajara. É um prazer muito grande falar com o senhor. A primeira pergunta que eu queria fazer é, de forma prática, o que significa essa regulamentação? Seja bem-vindo.
Essa regulamentação, esse decreto do município de João Pessoa, regulamenta um instituto que é conhecido, né? Que é a transferência do direito de construir. E nesse caso, essa transferência desses potenciais créditos, eles atendem a uma demanda de pessoas que, por residirem em imóveis tombados ou declarados como de patrimônio histórico ou em áreas que não pode haver, né, esse aumento das áreas em virtude dessa proteção, eles possam usar esse direito de construir, essa metragem que ele está impedido de construir por causa da lei, em outros lugares da cidade. Então, seria mais ou menos a ideia de regulamentar um crédito de direito de construir. Ou seja, imagine, e isso é importante para o ouvinte da Tabajara entender, porque só vai entender se a gente der um exemplo. Né? Imagine que eu tenho uma casa e ela está numa área de tombamento histórico. E ela possua, de área livre, algo em torno de 15 metros de frente por 10, 250 metros quadrados, o que daria muito bem para, em outra área da casa, fazer uma nova edificação. Só que, em virtude do tombamento, eu não posso fazer essa nova edificação. Então, eu tenho, em tese, 250 metros de área para poder construir. Só que eu não vou poder fazer isso naquele local. Primeiro ponto do decreto é que eu posso fazer, eu, titular da propriedade tombada, eu tenho autorizado o direito de construir 250 metros em outra área da cidade. Então, isso já é um primeiro ponto. O que abre a possibilidade agora é que, se eu não quiser construir, eu posso transferir, vender esse crédito para outra pessoa construir. Imagina um construtor que já tenha utilizado seu limite de crédito de direito de construir, o seu limite de direito de construir, ele pode adquirir o meu e construir outra área da cidade. É mais ou menos esse formato que visa ser regulamentada.
Doutor, também queria perguntar para o senhor se existe algum risco desse novo mecanismo abrir espaço para especulação imobiliária ou o decreto já protege a cidade disso?
A questão da especulação imobiliária realmente traz essa questão, porque muitos construtores, pessoas que queiram construir, vão ver nisso uma oportunidade. E até para que as pessoas entendam, em 2024, Rio de Janeiro, é um exemplo bem prático que você queria trazer. Sim. É o caso do estádio São Januário, por exemplo. O estádio São Januário tem um pavimento da frente e sua fachada são tombados. Então o estádio não pode construir uma arquibancada mais, ele não pode verticalizar, certo? Então o que, que acontece? Foi feito o cálculo da área e só em créditos o Clube Vasco da Gama tem 500 milhões de reais que podem ser vendidos às construtoras. Só que as construtoras só podem construir nos parâmetros e nos bairros ao redor de São Januário. Então, a especulação financeira deve ser bastante controlada pela prefeitura para que não gere o adensamento de áreas e não haja descumprimento do plano diretor. E o que é o adensamento de áreas? São pessoas que vão comprar créditos de patrimônio histórico que estão no centro, o centro está desvalorizado, desocupado, e vão querer jogar tudo isso na praia, em Manaíra, em Tambaú. Então, não é uma coisa automática e deve ser observado pelo diretor. Se houver uma extrema especulação, vai se dar não em virtude do regulamento ou do decreto, mas depende muito da fiscalização e aplicação depois dessas regras de maneira muito cautelosa e criteriosa.
Doutor Henrique, a gente agradece demais a sua participação aqui com a gente. Se o senhor quiser complementar com mais alguma informação, trazer algo mais, o espaço é todo seu, viu? Pode ficar à vontade.
Só uma outra informação é que o decreto, o crédito, ele precisa ser homologado e publicado no Diário Oficial. Então, há uma tramitação para quem quer vender. E os demais critérios e regulamentações ainda estão para ser feitos pela Prefeitura. Então, nós não temos ainda a regulamentação completa de como vai se dar essa transferência do direito de construir. Então, a gente tem que esperar um pouco isso para fazer novas considerações. Muito obrigado.
Voltamos aos estúdios. É com vocês.
Agora, 7 horas e 21 minutos, ouvimos então Lucas Batista trazendo informações para a gente com relação a essa nova mudança, né, dentro da regulamentação para compensação de proprietários de imóveis tombados que são localizados em áreas de preservação ambiental ou imóveis tombados, né, aqui da cidade de João Pessoa.
Agora são 7 horas e 22 minutos, o relógio acabou de virar e a gente vai saber agora as notícias da região de Patos. Quem está de volta é o nosso correspondente Mirvan Lúcio, de volta das férias. Mirvan, é você voltando das férias e eu me preparando para sair para as férias. Bem-vindo de volta, bom dia para você.
Oi, Nice, muito bom dia para você, bom dia para a Celi, Francisco, dia. Todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Estadual. Pois é, estou de volta depois de umas folgas aí nesse período de São João. E aí, já trazendo informações aqui da região de Patos.
E você viu que a gente tem novidade. Sueli Gonçalves se soma ao nosso time de madrugadores do Jornal Estadual, né? Vou deixar o JR em boas mãos, viu, Mirvan?
Pois é. Já estou aqui acompanhando todo mundo no YouTube, vendo aí a Sueli tomando conta da nave já também, como você mesma fala.
É isso mesmo, Mirvan. Que bom poder partilhar agora alguns dias da semana com você, trazendo informações aí da Morada do Sol. Inclusive, antes mesmo da gente entrar nos assuntos que você já preparou pra gente, como é que tá, Patos, hein? Tá quente? Porque aqui, assim, a gente tá no nosso inverno e sabe que o nosso inverno é bem quente, né? E Patos, que o sol resolveu morar por aí, também tá muito quente?
Então, Patos é sempre quentinho, mas esses dias a temperatura está até mais ameno. Hoje aí por volta dos 24 graus, mais ensolarado, como sempre, uma previsão aí de 34 graus a máxima. É o que a gente convive nesse calorzinho aqui do sertão.
Pois é, 24 graus e tá gostoso e agradável, né? Para você ver que a gente se acostuma com qualquer temperatura. Mirvan, mas agora sim, vamos para os assuntos, né, que você vai trazendo para a gente na manhã de hoje. Vamos saber, então, quais são as notícias que você separou para partilhar aqui conosco no Jornal Estadual.
Vamos lá, Sueli. Forças de segurança deflagraram duas operações contra o crime organizado no dia de ontem aqui em Patos. Vou começar falando sobre a ação da Polícia Civil, né, que deflagrou nas primeiras horas da manhã de ontem a Operação Limiar, coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO. O objetivo foi avançar nas investigações e combater atividades ligadas às organizações criminosas aqui na cidade. Durante o cumprimento de 6 mandados de busca domiciliar, os policiais apreenderam armas e munições. A ofensiva policial aconteceu após outra ação realizada na terça-feira, dia 30, também aqui em Patos, quando equipes da DRACO localizaram e prenderam um suspeito apontado como um dos investigados de participar de um triplo homicídio ocorrido em Santa Luzia no ano de 2024. A Polícia Civil destaca que ações integradas como essa fazem parte da estratégia de enfrentamento ao crime organizado e de fortalecimento da segurança pública no Estado. Já a Polícia Militar intensificou na tarde de ontem, também aqui na capital do Sertão, as ações da Operação Paraíba Mais Segura, com reforço do policiamento terrestre e aéreo e emprego do helicóptero AK-13 da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social. De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel Deusânio Menezes, a operação foi determinada pelo secretário de Segurança Pública e pelo comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ronildo, com o objetivo de ampliar o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo em áreas com maior incidência criminal. Essa operação, Sueli, ela foi concentrada no bairro da Maternidade, onde foram registrados recentes episódios de violência, incluindo pichações com ameaças, a expulsão de uma moradora da sua residência, o incêndio do imóvel e ameaças a outros moradores. Segundo o comandante do 3º BPM, a operação não tem prazo para ser encerrada. Vamos ouvir o que disse o tenente-coronel Deusânio Menezes.
Resolvemos direcionar essa operação Paraíba Mais Segura para esse bairro, aonde não vai ter dia nem hora para acabar. A operação é contínua, massificação da presença da polícia no bairro para manter a ordem pública a qualquer custo. Solicitamos a presença do AK-1 aqui na cidade de Patos para auxiliar essa operação, antecipando cenários na parte aérea, visualizando possíveis locais de esconderijo de traficantes, de criminosos. Colocamos a tropa no terreno também para fazer abordagens, checklist, checkpoints, verificar a questão de abordagem a veículos, a moto, e assim vai continuar até a gente sentir que o bairro está pacificado e a ordem pública mantida.
O comandante destacou ainda que ações semelhantes poderão ser desencadeadas em qualquer bairro de Patos e nos demais municípios da área de atuação do 3º BPM, Sueli Inice.
Mivan, a gente tem também um outro assunto, aí você falou da área da segurança, mas a gente também continua falando de alguma forma sobre isso e também sobre fraude tributária, isso porque a Prefeitura de Patos está afastando o auditor fiscal investigado justamente por uma suposta fraude tributária, né?
É isso mesmo, Nice. Essa a medida ocorre após o Ministério Público da Paraíba ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra o auditor fiscal e um corretor de imóveis, apontando um esquema de baixas indevidas de débitos no sistema tributário municipal. O afastamento foi oficializado por meio de uma portaria assinada pelo prefeito Jacob Souto e tem validade de 90 dias. Segundo a investigação, o auditor teria realizado exclusões ilegais de tributos, emitido certidões negativas fraudulentas e manipulado registros para ocultar a autoria das operações. De acordo com a ação, as irregularidades teriam ocorrido enquanto o investigado também ocupava cargos estratégicos na gestão fiscal do município de Patos entre 2021 e 2023. A auditoria identificou que diversas baixas manuais não possuíam comprovação de pagamento, além de indícios de que o servidor recebia vantagens indevidas. Um dos casos envolve um contribuinte que teria repassado cerca de R$ 73 mil, intermediados por um corretor de imóveis, para regularizar débitos que foram posteriormente apagados do sistema. Segundo o secretário de Receita de Patos, Marcos Honório, a administração municipal não pode dar detalhes do conteúdo da ação que ocorre em segredo de justiça. Vamos ouvir o que disse o Marcos Honório.
É um processo que tramita sob sigilo judicial, razão pela qual a secretaria não pode prestar informações sobre seu conteúdo ou sobre os seus fundamentos, né? Então, cabe à administração pública, cabe à secretaria cumprir integralmente as determinações do Poder Judiciário, adotando as medidas administrativas necessárias, as quais já foram asseguradas, né, para dar continuidade ao serviço público, e observam-se sempre aos princípios da legalidade, da impessoalidade e do respeito ao devido processo legal. Então, todas as medidas já foram tomadas conforme determinou o Poder Judiciário, com um procedimento, né, que culminou com o afastamento do servidor, que inclusive já foi publicizado no Diário Oficial do município.
Bem, Ivan?
Mesmo... Oi, Celito, estou por aqui.
Pode seguir.
Então, mesmo após ter sido exonerado da função comissionada que exercia em 2023, o auditor investigado retornou ao cargo efetivo em 2025 por decisão judicial. Para o Ministério Público, a permanência desse servidor no exercício da função representa risco à apuração dos fatos e também à integridade do patrimônio público. E assim, Sueli, Nishi, eu encerro a minha participação no JE de hoje. A Sueli estava falando, acho que a Nishi estava falando no início do programa, nessa quinta-feira já um gostinho de final de semana. Eu costumo dizer que já é uma véspera de sexta-feira, que já me deixa muito mais animado para chegar aí no finalzinho de semana.
Que beleza, minha irmã.
Maravilha.
Eu costumo dizer que quinta é quase sexta, sexta já é final de semana, já é no clima de sextou total.
Certo.
Muito obrigada, viu, minha irmã? Bom tê-lo de volta aqui ao nosso Jornal Estadual. Sempre muito bom contar com sua participação, com as notícias direto de Patos. Excelente quinta-feira para você e até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 7 horas e 31 minutos, 7h31. Sueli, vamos para mais um intervalo, é o último de hoje do nosso Jornal Estadual, que tem o oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já! Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM. 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
São 7 horas e 32 minutos, 7h32. A gente voltou para o último bloco aqui do nosso Jornal Estadual. Carol Caldas já enviou para a gente aqui através do WhatsApp. Carol recebe pelo WhatsApp da rádio, passa para os nossos números particulares. Já estão aqui comigo as mensagens de Wellington Souto, do Cabo Branco, que interagiu com a gente pelo nosso WhatsApp 981281055, desejando boas férias para Nice Lima. Muito obrigada, Wellington. Wellington Souto, que nos escuta no rádio do carro. A frequência 105.5 está sempre salva. Ele não tira por nada dessa frequência no carro.
Ele está certíssimo.
Não tira por nada. A gente tem, né, informantes aqui que nos dizem que o Wellington não tira por nada essa frequência salva aí no rádio do carro 105.5 da nossa Rádio Tabajara. Muito obrigada, viu, Wellington, pela mensagem aí de boas férias. Tá desejando também abraço a todo mundo da Rádio Tabajara, a toda a nossa equipe, que seja um dia abençoado a todos nós. Assim a gente deseja para você também, viu, Wellington?
Obrigada, Wellington.
Muito obrigada pela participação. Diogo, aqui de João Pessoa, tá escutando o nosso JE pela internet. Agora ele escuta, sabe da onde? Da Irlanda. Ele disse, logo no comecinho do programa, a gente entrou no ar 6 horas da manhã, acho que foi a primeira mensagem que a gente recebeu. Carol falou pra gente que foi a primeira mensagem, ele dizendo que naquele momento, 6 da manhã, eram 10 horas da manhã. Então são 4 horas a mais em relação ao nosso fuso. Muito obrigada, Diogo. Prazer ter sua companhia, sua audiência.
Ele
de
já
tão
tá no
longe.
Dia útil dele há 4 horas atrás.
Pois é. Ele começa o dia muito antes da gente, né? Olha só. Bacana, viu, Diogo? Valeu aí pela participação. Seu Emanuel Machado, meu querido, seu Emanuel Machado do Valentina. Tô tão feliz porque ele tá com radinho novo, Maurício, né? Seu vizinho lá do Valentina. Seu Emanuel passou um tempo sem ouvir pelo radinho, nosso JE, mas a filha dele... Diga o nome da sua filha, seu Emanuel, para a gente mandar um cheiro para ela também. Foi ela que providenciou um novo radinho para seu Emanuel escutar o nosso JE Sentirei saudades do senhor, viu, seu Emanuel Machado do Valentina, ouvinte assíduo do nosso JE. Isso porque, gente, eu tô saindo de férias, mas eu também tô saindo do JE. Pois é, depois de 1 ano e 8 meses aqui nessa bancada, nessa responsabilidade de apresentar esse noticiário tão importante, com tantas décadas de existência, né? Foi um prazer ter a companhia de todos esses ouvintes carinhosos. Tô saindo de férias, tô saindo do JE, para assumir um novo desafio, que vai ser estar à frente também, junto com Reginaldo Venâncio, com Esdras Alves, do nosso Tabajara em Revista, né? Eu tenho um tempo e um carinho especial pela Editoria de Cultura, já em outros carnavais, né? Seja trabalhando com assessoria de imprensa na área de cultura, apresentando em outras emissoras nessa Editoria de Cultura, trabalhar em rádio com cultura, enfim, fora os projetos pessoais, a parte da Rádio Tabajara. Então, a área de cultura é uma área que me fascina, os colaboradores, os colegas aqui sabem bem disso, e aí tô topando esse desafio de estar também no Tabajara em Revista, junto com a equipe tão qualificada, tendo mais contato com o pessoal da área de cultura aqui na nossa Paraíba. Vai ser um desafio e eu preciso, e eu espero, né, cumprir a contento. Certamente vai ser fácil com a equipe tão qualificada que a gente tem. Então, espero que, de fato, né, possa contar ainda com os nossos ouvintes, com o carinho da nossa audiência. Vocês do JE nos acompanhem também no Tabajara em Revista já a partir de amanhã, dou esse pulinho lá, aí sigo para as férias, depois a gente dá sequência, né, Sueli?
Pois é, Nícia, eu dizendo, eu mal cheguei, Nícia já está indo embora, rapaz, mas está indo embora para um novo horário, cumprir aí com esse novo desafio, né, aqui na Rádio Tabajara, junto com o jornal, ou melhor dizendo, com essa parte da cultura, né, que a gente, quando se identifica com algo, é muito bom quando a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta de verdade. Eu gosto muito dessa parte de jornalismo, Nisso. Então, estou de fato onde é a minha identidade, e que bom que você está indo agora para onde você se identifica mais. Olha, eu tenho certeza que os ouvintes vão sentir sua falta, porque você segurou muito bem durante esse período aqui, trazendo e partilhando informações, trazendo reflexões, as notícias necessárias para as pessoas, e eu tenho certeza que vai fazer falta para os nossos ouvintes. Até eu, que fiquei só 4 diazinhos aqui com você, vou sentir falta de ter a sua companhia na bancada, que eu achei maravilhosa, uma companheira maravilhosa, viu, gente, para partilhar aqui as informações com você. E foi bom esses 4 dias da gente junto, mas espero corresponder às expectativas dos nossos ouvintes, desses que são assíduos aqui no Jornal Estadual, os que estão chegando também agora, ou que chegaram através de Nice, que possam permanecer, porque o compromisso que a gente tem de trazer informação apurada, informação real, ele vai seguir, vai continuar. Então, desejo sucesso, viu, Nice, para você. A gente tem jornal ainda, mas a gente aproveita nesse momento, né, para fazer esse reconhecimento do seu trabalho à frente do Jornal Estadual nesses quase 2 anos, né?
Ah, eu agradeço demais, Sueli, sem dúvidas, viu, minha gente? O JE está em excelentes mãos com Sueli Gonçalves, que deixa o Fala Paraíba, desde segunda-feira está aqui no nosso JE, também competentíssima, né, muito experiente. Certamente vocês estão bem acompanhados aqui na condução, com Maurício Alves também, Carol Caldas das mídias sociais, Francisco Alves na assistência de produção e na nossa reportagem. Tem um time de gestores, repórteres, produtores, enfim, muita gente fazendo o JE com muitas mãos, mentes e corações diversas aí. É muito bom, né, ter esse timaço aqui na nossa Rádio Tabajara. Vou mandar abraço também para seu Luiz Carlos do Padre Zé, que sempre manda áudios para a gente com aquela ambiência, aquela sonoplastia dos passarinhos que participam dos áudios que ele manda, torcedor do Belo. É Edinalva Marinho, de Rio Tinto. Edinalva, que não sei se é ouvinte antiga, mas que começou a participar mais ativamente recentemente, está sempre passando para a gente as informações de Rio Tinto.
Permanece com a gente,
uma querida. Seu Ademilson Pinheiro, lá de Berlândia, Minas Gerais. De Berlândia, seu Ademilson. Chegue junto com a gente também para o Tabajara em Revista, viu? 2 da tarde, acompanhe também. Seu Ademilson, sempre muito carinhoso, sempre muito assíduo. Abraço também para a professora Jandira de Mangabeira, para Josiélio Gomes de Mangabeira, para Fátima e Erivan, nossos vizinhos da Torre. Também para, deixa eu ver mais, para Tereza e Regis, pai, Regis filho do Bessa, né? Muita gente que se soma à nossa audiência, ouvintes novos, né, como é o caso de Renato e Danice lá do Bessa também. Muito bacana ter a audiência de todo mundo. Continue na nossa sintonia, nos 105.5, em vários horários aqui, acompanhando a nossa programação.
E, por favor, permaneçam com a gente e se apresentem para mim também. Depois vocês mandem mensagem. Amanhã eu já vou estar aqui à frente do Estadual sem a presença da Anice. Então, se vocês puderem dar um oi para eu poder registrar. Gosto muito desse contato, de falar com vocês, de saber que vocês estão aí ouvindo ouvindo, acompanhando as nossas informações. Se estiver no carro, não manda não, tá? Deixa para você quando parar ali, tá no semáforo, aí você manda ou dá uma paradinha no carro para enviar para a gente, tá? Por favor.
Isso, são 7h39. Abraço para o nosso ouvinte multiplataforma, PS Carvalho, também acompanhando sempre toda a nossa programação na Rádio Tabajara. Minha gente, dando sequência aqui ao nosso JE, ao último bloco do nosso Jornal Estadual, em 4 de julho faltarão 90 dias para o primeiro turno e calendário eleitoral, ele prevê regras de conduta para candidatos, partidos e também para os eleitores e para a imprensa.
Vamos saber mais sobre o que muda a partir deste mês, com um trecho da entrevista de Lincoln Mendes, que é advogado especialista em direito eleitoral, que foi concedida ontem durante o Fala Paraíba.
Sim, esse marco que a gente está para chegar agora, no dia 4 de julho, é o marco mais conhecido como o microprocesso eleitoral, né? Aqui é o que a gente diz que é o que se inicia de verdade o período de restrições eleitorais, especialmente voltado para os agentes públicos, embora existam condutas vedadas que já sejam proibidas desde o dia 1º de janeiro. Mas esse é o marco referencial mais emblemático para as eleições.
E o que muda principal, assim, que as pessoas podem prestar atenção a partir de agora?
A partir de agora tem que se prestar bastante atenção nas questões de propaganda institucional, né, que haverá uma mudança. Nós estamos aqui numa rádio estatal, né, que é mantida pelo governo. Nessa rádio e em outros veículos de comunicação de todo o estado, o governo faz sua publicidade. Não somente aquela publicidade de divulgar as suas contas, as licitações, não é só isso. Faz-se uma verdadeira publicidade das obras, dos atos de governo, do dia a dia do governador, tudo isso, a partir do dia 4 de julho, está proibido. Então, é aquele momento em que a gente enxerga, Ivna, aquelas mensagens nos portais oficiais de governo, que em virtude da justiça eleitoral, da vedação eleitoral, as publicações se restringirão às informações necessárias de transparência e publicidade dos atos, portarias, contratos, punições a servidores, licenças, aqueles atos administrativos puros, né? Porque é vedada a partir desse momento. Essa talvez seja uma das mais emblemáticas. Tem a questão das inaugurações, né? Não pode mais ter inauguração com presença de candidato, né? Para ficar muito claro, é a presença, a simples presença já configura a conduta vedada. Então, para quem vai fiscalizar a eleição, né, quem vai participar, pode ficar de olho nisso, nessas condutas. A questão de remoções de servidores, demissões, novas contratações de maneira injustificada, tudo isso entra no arcabouço de proteção que visa garantir uma certa paridade de armas.
A gente já vem acompanhando também alguns perfis em mídias sociais, até do governo federal, inclusive, já falando, né, para os seguidores que vai tirar material do ar por conta do período eleitoral, que não vai ter essa divulgação na internet, justamente para não correr o risco ali de cometer alguma irregularidade.
Isso, é muito interessante essa posição das diversas esferas de governo. Tem feito encontros, orientações aos seus servidores, né? Aqui no estado da Paraíba, a gente viu que o estado, acho que a procuradoria emitiu uma cartilha, a prefeitura de João Pessoa, já que é o ex-prefeito de João Pessoa, que é candidato, no governo federal tem saído cartilhas e mais cartilhas de diversos órgãos. Eu faço parte, eu sou um dos diretores do Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba. Eu sou diretor de planejamento, estou diretor de planejamento nesse triênio, e nós estamos também envidando esforços para orientações gerais a partir do nosso instituto também, né, como participante do pleito, para que evite-se esse tipo de conduta vedada.
é bem importante. A forma de comunicar para a imprensa, e falo não só da imprensa pública, por exemplo. Você falou agora há pouco que as inaugurações, os eventos continuarão acontecendo. O foco tem que ser no que está sendo feito e não em quem necessariamente está lançando.
Isso, exatamente, exatamente. Porque, e não tem que ter um cuidado na comunicação desse enaltecimento do gestor, tem que enaltecer a obra. Uhum. Né? Ali é o que está sendo entregue. A obra está sendo entregue, o serviço está sendo prestado. Né? Os hospitais não param, o governo não pode parar. Né? Existe um
os serviços continuam, né?
Desculpa, Isla.
Os serviços continuam, né? Em âmbito nacional, os âmbito estadual, municipal.
Os serviços continuam. É, existe um princípio de direito administrativo, que é a continuidade administrativa. Não pode parar a gestão do Estado, não pode parar porque é uma eleição. Né? Porque há uma eleição. Ela acontece a cada 4 anos e aí precisa ter continuidade administrativa. Os hospitais têm que funcionar, todo o serviço de assistência social permitida, né? Os programas sociais previstos em lei, né? Com a execução orçamentária desde o ano anterior, tem que continuar. Porque são serviços à população em geral. Você não pode interromper a atuação do Estado porque há uma eleição. Mas isso é dentro de um limite que não beire a quebra da paridade de arma.
Agora, 7 horas e 45 minutos, tá aí a gente ouviu um trechinho, então, da entrevista que foi concedida ao Fala Paraíba, do advogado especialista em direito.